respeito voltou. Ponto.
Muito boa tarde para vocês que acompanham a programação da Rádio Classista. Eu me chamo Rômulo Jacob e vamos aqui dar início a mais um Na Arquibancada. São exatamente um pouco atrasados, estamos conversando aqui. Nosso amigo Wesley Palestrinha estava com um problema aí pessoal. Passou 25 minutos ali no banheiro, mas já está de volta para compor essa bancada maravilhosa. E deixamos aqui aberta as nossas caixas de mensagem. Pode enviar nossa mensagem através da nossa live no Facebook. Pode enviar sua mensagem através da nossa live no Facebook. Vamos compartilhar, vamos falar sobre tudo do futebol cearense. E para compor essa bancada maravilhosa, fera, diferente, estranha, ele, o cara que mais fala no Brasil, o cara que não para de falar, o cara que gosta de falar, Ézio Palestrinha. Boa tarde, Palestrinha.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde quem tá ligando aí no nosso programa Na Arquibancada, na Rádio Classista, certo? Vamos falar de notícias, né? Tanto do futebol internacional, nacional e de outras tantas, certo? Mesmo sendo final, não tendo mais jogo para jogar, o Na Arquibancada tá aí para poder deixar você mais informado, né?
Muito bem, e aqui ele, hoje veio de azul, o homem tá tranquilo, tá calmo, tá sereno, da cor do céu. O comentarista mais imparcial do Brasil, imparcialidade é o nome dele, é o sobrenome e o nome. Carlos Emanuel, boa tarde, Emanuel.
Muito boa tarde, os ouvintes aí e os internautas aí do Na Arquibancada. Vamos trazer aqui especulações da bola, contratações daqui a pouco e também Intermunicipal tá rolando ao vivo no Castelão. Então a gente vai trazer resultados daqui a pouco do Intermunicipal e muito mais do futebol cearense para você.
Inclusive, neste momento está rolando um jogo, né?
Está rolando
lá um jogo. No Direto do Castelão, debaixo do Sal
Quente. Catarina e Caridade estão jogando nesse momento.
A galera escolheu um horário bem bom, né? Pra botar esses jogos pra rolar no Castelão.
Rapaz, imagina o futebol feminino.
Calma, já tu fala, porque tem hoje a presença especial. Torcedor do Leão, do Tricolor, Rogério Biola, ex-atleta de bodyboard, está aqui hoje para compor também a nossa bancada e vem aqui falar tudo sobre futebol cearense, principalmente o Leão. Seja bem-vindo ao nosso programa, Rogério.
Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Classista. Tô aí, prazer estar aqui também, realizando um sonho, né? Porque eu sou ouvinte de rádio desde menino.
Pronto.
Já tem meu cinquentinho cravado já.
Opa, fiz vezes nem parece, agora. Nem parece.
E o rádio é um sonho porque eu sempre ouvi ali o futebol cearense, o All-Star desde menino, quando o Castro tinha duas bandas de Sorrisal, né?
Vixe.
Uma banda pro lado, uma banda pro outro,
todo sol namorei.
E é um prazer enorme aqui poder dividir a minha paixão pelo Fortaleza, a minha paixão pelo futebol. No geral, né?
E você sempre esteve no meio do esporte, né?
Isso é bacana. O esporte fez parte da minha vida. Fui atleta profissional de bodyboard durante mais de 20 anos. Há mais de 30 anos que eu pego onda ali. Sou da Ponte Metálica, da Praia
de Arcema. Já ia falar sobre a Ponte Metálica antiga, e, né? As antigas.
Rapaz. Hoje em dia é chamado de Havaizinho ali, né?
É, Havaizinho. Havaizinho é uma onda esquerda, muito parecida com a onda de pipeline, onda que eu surfei durante 10 anos. Como eu morei no Havaí 10 anos, né?
Show de bola. Muita experiência para compartilhar com a gente aqui no programa Na Arquibancada.
Aprender também, né?
Com aquelas férias, né? Glenda
Clarova. É uma troca de vivências, né? E por falar em vivências, vamos aqui falar com um cara muito vivido, muito experiente, um cara que sabe comentar como ninguém, um cara diferenciado. Ézio Palestrinha, o que é que você tem para falar pra gente hoje, Palestrinha, para iniciar o programa com tudo, com o pé direito? Manda sua mensagem aí, galera, que a gente vai ler aqui ao vivo, beleza?
Pois é, mano, pessoal, você vai mandando mensagem aí no nosso stream, né, aqui no aqui da Rádio Classista, do programa. E vamos estar falando, que vocês sabem, né? Ontem teve jogo da Copa Sul-Americana, o título do Atlético Paranaense.
Que jogão, hein? Que jogão, hein?
Os pênaltis contra a equipe do Júnior Barranquilla, que de Barranquilla não tem nada, parece um morrinho, né? Porque, pelo amor de Deus, ele adora dar uma apanhada nos brasileiros, né? Um brasileiro deita e rola naquele time, hein? Foi Flamengo, já foi... Chapecoense, agora Atlético Paranaense. Fala assim,
explica, tá virando freguês, hein, esse time? Explica para os nossos ouvintes e telespectadores da live que não sabe o que é Barranquilla. Explica para a galera aí, vai.
Rapaz, Barranquilla, assim, digamos pelo termo, um jargãozinho que eu só faço para brincar, mas Barranquilla é uma cidade, certo, que está acima do nível do mar. É uma cidade colombiana, por isso que o time se chama Júnior Barranquilla. Mas o Barranquilla é só para aquele termo, né? Que é Barranquilla, é uma barreira ou coisa assim. Eu disse, não tá nem para para barreira, tá mais para o morrinho. Pois é, porque o time, pô, apanha dos brasileiros, então não deve ser chamado Barranquilla. Porque Barranquilla é aquele que Que segura, né? Não segura nenhum, não segura nenhum do brasileiro.
E a grande festa na arquibancada, né? A gente estamos programa na arquibancada não estava cheia, né? A presença dos torcedores do Atlético Paranaense, do Furacão.
E o impressionante é que eu não sei ao certo o público, mas o público, parece que o público da Arena da Baixada, da nova Arena da Baixada, era do Paraná, né?
Era do Paraná.
Fez aquele jogo festivo quando conseguiu o acesso à Série A do ano passado para esse ano. E parece que não serviu de muita coisa, não, esse acesso, né?
Pois não é, mano. E o jogo foi de pra lá, de emocionante, né? O time do Júnior Barranquilla, comandado pelo Théo Gutierrez, que, rapaz, esse cabo pode até perder pra brasileiro, mas o cara é danado pra fazer gol, hein, mano? O cara é, como é que se diz?
É... Fora de gol, né?
Fora de gol. O cara parece que em todo jogo que é decisivo, o cara cresce, mano. Tem aquele velho jargão, né? Quando se no time tem um cara decisivo e um jogo tá difícil, meu filho, manda a bola pra ele que ele resolve.
Teve um pênalti perdido durante o tempo normal, né, do jogo?
Foi.
Na prorrogação, o Barranquilla perdeu um pênalti.
Já próximo de acabar o jogo.
Mostra que eles não têm tanta habilidade para pênalti, né? Nas cobranças mesmo finais, eles perderam uma enxurrada de pênalti, não foi?
Até o Vieira, que era o goleiro do Barranquilla, era bem melhor do que muito ali que tava jogando, hein? Porque, rapaz, mancho, a cobrança que ele botou ali, o Santos só foi nos dedos para tentar pegar e não conseguiu, né?
Parabenizar o Nicão jogou Ceará, né? Tava lá...
Nicão, Thiago Galeno,
né?
Que jogou também Ceará... foram jogadores que passaram por aqui, que tiveram, de certa forma, um destaque.
E mas... o treinador, né? O treinador do...
Thiago Nunes. Amigo do Lisca, hein? Que eles são ali da mesma geração, os dois conversaram muito. Até foi o próprio Thiago, né? Que deu um incentivo pro Lisca na questão da campanha do Ceará, dizendo pra ele e tudo, incentivando. Até foi falado isso um tempo atrás pelo próprio Lisca, numa reportagem que ele fez pro canal do Vovô no YouTube. Quem quiser acesso lá, querer ver a notícia.
E o Atlético, né? Paranaense se tornou aí a quarta equipe brasileira a ganhar a Copa Sul-Americana, né? Antes tinha sido o Internacional, São Paulo, Chapecoense também venceu, e agora o Atlético Paranaense venceu com um novo escudo, né? Diferenciado.
Agora, cara, convenhamos, hein?
Cara, meu Deus do
céu. Que escudo é aquele, hein?
Agora eu acho, assim, uma tamanha arbitrariedade de um presidente decidir mudar a identidade visual do clube.
É o Malucelli, né? Presidente. Parece que é o Jota Malucelli, que, por sinal, foi...
Eu não entendo.
Tinha um time com o nome dele, hein?
Eu não entendo, sinceramente, como é que o cara comete um negócio desse sem consultar os torcedores, sem, sei lá, fazer uma espécie de referendo
dentro
da torcida. Eu andei dando uma olhada nas redes sociais do Atlético Paranaense. A galera tá indignada, né? A galera tá... É uma mistura de felicidade com indignamento. Porque é felicidade porque foi campeão ontem, né, pelo título. Mas já pensou se o Atlético tivesse ganho esse título ontem, a torcida ia pirar. Porque a galera tá indignada.
Um símbolo de um time de futebol não se deve mexer muito, né? É a história do clube que tá ali envolvido, né? Então você... Também, temos que atualizar no mundo digital, etc. Mas isso deve... Quando você mexe no escudo num time, você mexe na história. Mexe na história.
Geralmente, né? A galera dá uma modernizada, né?
Modernizada.
O do Ceará passou muito.
O Ceará em 2003 foi modernizado, ficou bem melhor do que o antigo. Porque o antigo era...
O antigo parecia mais o do Santos.
É, justamente. E eles sempre dão uma modernizada, mas eles alteraram assim, de uma forma radical mesmo. E aí o desenho não ficou legal.
Ficou avacalhado.
E outra coisa eles usam várias cores dependendo do fundo de onde estampar. Eu já vi Instagram de futebol lá da Fox, da Sport TV, do Sport Interativo. Um usa branco, outro usa preto, outro usa o símbolo vermelho. E não dá aquela identidade, né? Não fica aquele negócio padrão.
E o Atlético Paranaense, o símbolo do Atlético Paranaense era um símbolo do time e tudo. Era bacana, mas ao estilo que o torcido do Atlético Paranaense é.
Furacão. Você tá dando uma imitada como se fosse um furacão, né? O símbolo, como se fosse um... Mas já tem gente participando aqui, queria mandar um alô pro nosso amigo Daniel Moral, esse sempre acompanha nosso programa.
Tricolor de aço.
Tricolor, né? Mandando uma saudação pra galera Tricolor aqui. E ele sempre tá acompanhando nosso programa. Obrigado pela audiência, Daniel. Seja bem-vindo.
E destacar mais uma vez na final de ontem, o Nicão, né? Ele revelou ontem, em entrevista ao Grafite após o jogo, quem acompanhou no Sport TV, ele falou sobre a luta dele contra o alcoolismo, né? Ele revelou ontem pra todo mundo o que ele passou. Então, que ele conseguiu superar esse vício em bebida, né? Que atrapalhou muito a carreira dele. Ele disse que se libertou e vem colhendo os frutos agora, né?
Eu não vejo, destaque. Eu não sei se no Ceará ele teve esse tipo de problema, mas eu posso dizer uma coisa. O Nicão, quando jogou no Ceará, numa certa época do campeonato, o Nicão destruía. Destruía pelo lado do Ceará. Até mesmo teve uma época quando eu assisti o jogo no estádio e escutava no rádio, né? Eu mandei lá um comentário, acho que na época foi para um jornalista triste, que eu não vou nem citar, eu vou só citar o sobrenome, Cunha. Quem sabe, sabe quem é. Eu falei...
Eduardo Cunha.
Não, José Cunha.
Vixe, Eduardo, tu disse,
Cunha.
Tu disse que nem ia citar, cara.
Não, então, mas é porque você falou aí, então tive que falar, né? Pois é, eu falei até pra ele dizendo assim que o Nicão era um jogador.
Bom, José, que raiva é essa do cara?
Não é raiva, é só citar muitas coisas assim referentes a isso. Não é raiva.
Se quiser convidar o cara pro programa, o cara não vai querer vir.
Não, não é questão de raiva, eu acho que.
Desculpa aí, José, o Palestino sabe o que tá dizendo.
Não, não é isso, não. É porque assim, cada um tem uma sua opinião, né?
Pra citar aqui, tô brincando, tem um aqui pra citar aqui, mas deixa
rapaz,
pra lá,
rapaz, né? Não vamos citar, não, mas vamos só deixar aqui o que aconteceu.
Não, nossa, amiga. Dizer assim que o Nicão...
Só uma palestrinha, uma breve pausa aqui. Nossa, amigo Carlos Emanuel está indignado, fez um convite aí a
uma personalidade aí, da Crônica Esportiva Cearense,
um nome conhecido da Crônica Esportiva Cearense, e o cara simplesmente se fez de doido, né, Emanuel?
Na verdade...
Não foi legal, né, o que ele
não
fez?
Não foi legal, porque assim, vinha ou não, é um direito dele, é um critério dele, lógico. Sim ou não. Mas ele prometeu que vinha, deu a palavra dele, e depois de uma semana ele foi conversar com o chefe dele, não vou citar o nome, que não cabe na ética.
Não cabe a gente julgar
ele
isso.
Ele foi malvado.
Não, porque... Não poderia ter feito.
Só pode dizer o seguinte, não vamos citar o nome dele, mas que ele fez igual o Palestrinha, né? No sentido, fizeram uma promessa, ele pagou a promessa lá, mas aqui ele não pagou a promessa. E o Palestrinha vai pagar essa promessa aqui, que ele fez...
Sim, mas a promessa eu disse que ia cumprir, já está até marcada, a gente já marcou aqui para poder filmar, junto com o nosso amigo Vitor Hanover, que eu acho que o nosso amigo aqui combinou com ele.
Vamos até combinar aqui, explica aí como é que vai ser essa promessa.
Pois é, pessoal.
Como é que tu pretende fazer?
Só um breve
inclusive, assim. Galera, a gente vai fazer uma live lá, vamos gravar alguns vídeos da promessa do Palestrinha sobre três degraus,
é? Não. É assim, o seguinte, pra quem é católico fervoroso, ou que vai em igreja de Fátima, eu vou fazer o seguinte, vou começar da escadaria da igreja, vou subir de joelho, e de joelho continuo até o altar. Como uma forma de, como eu disse, cumprir a promessa.
Tem que levar o paramédico, né? Os paramédicos.
A primeira escada é a segunda, né?
Tem que levar a ambulância, porque
a ambulância.
Tu tá fora de forma ainda,
não? Não é fora de forma, não. Mas, assim, pros torcedores do Ceará em si. A gente fiz uma promessa e vou cumprir.
Vamos dar uma melhorada nessa promessa. Vamos fazer uma promessa para tu subir lá, escadaria lá do morro de Santa, lá do morro do Santa Terezinha, ali, né, da beira-mar ali, do Curipe.
Não, vou melhorar nessa
bora, se garante não, então. Sobe de joelho lá, pô.
Rapaz, foi muita dor pro celular não cair, ó.
Peraí. Depois... Mas, assim, aí, no caso, ó, pessoal, assistam, né, o vídeo, vai estar lá no pessoal também do Vitor Hanover.
TV Vitor Hanover, vai estar presente, nosso amigo, né? Vitor Hanover.
Um abraço, Vitor, aí pra você, seu programa, grande sucesso aí nessa nova caminhada que tu tá fazendo.
Sim, continue.
Pois é, continuando, eu falei pro Jussier que o Nicão, ele é um jogador que jogava pra equipe, mas ele jogava com a equipe, ele construindo jogadas e distribuindo, fazendo como se fosse uma liderança, um general que estivesse fazendo a distribuição e tudo. Só que no segundo turno da Série B daquele ano que o Nicão jogou pelo Ceará, ele meio que desandou e tudo, deixou o torcedor meio triste. Até mesmo no final disso tudo, ele foi pro Atlético sem nem dar nenhum motivo pro torcedor do Ceará.
Rapaz, o Nicão, ele passa...
Foi triste.
Ele
participou... Foi triste a passagem dele por aqui.
Não, mas ele passa... O Nicão, ele participou de um dos melhores times do Ceará dos últimos anos. Foi aquele time de 2014 que o Ceará...
Que tinha tudo pra subir.
Tinha tudo pra ser campeão. Liderou a Série B por 10 rodadas.
Chegou a ser
rodadas.
Campeão no primeiro turno, né?
Justamente. Chegou a ser campeão no primeiro turno. Campeão simbólico no primeiro turno da Série B e não chegou nem a subir. Foi lamentável.
Só uma notícia de última hora, que saiu a convocação da seleção sub-20 para o Sul-Americano de 2019.
Temos novidades, Carlos?
Infelizmente, não tem nenhum cearense na lista, né? Mas tem dois nordestinos convocados. do Bahia e do Vitória. Só mesmo para a gente colocar o Lucas Ribeiro do Vitória, zagueiro, e tem o jogador Ramires do Bahia, meia. É só pra gente lamentar ainda que o nosso futebol ainda não tem nenhum jogador.
Rapaz,
ainda.
Mas injustiça, hein, mano? Que o...
Na seleção,
se
né?
A gente, se eu for contar o que o Arthur e o Felipe Jonathan jogaram no, nesse brasileiro, é. Eles mereciam uma convocação.
A mesma coisa também é do Gustavo, né?
Mas o Gustavo acho que já tem mais de 20, né?
Tá sub-20 aí.
Sub-20.
Pois é, eu acho que é muita injustiça. Ainda se continua aquela velha injustiça contra o futebol cearense. O cara pode ser cearense, mas só é convocado se for de um time de fora. Daqui é muito raro você acontecer.
Colocando até um comentário aqui da imprensa, foi o Mário Kempes, ele, o grande Mário Kempes da Federação Cearense de Futebol, ele fez uma crítica aqui, ó. Bahia e Vitória, mais uma vez com jogadores convocados para a seleção brasileira de base. É este patamar que ainda falta aos clubes cearense, entre aspas, mandar no Norte e Nordeste.
É verdade.
Então tá faltando ainda, né?
Mas e por incrível que pareça, os clubes lá do futebol baiano, até do futebol pernambucano, né? Eles não estão com essa bola toda, não. Referente o daqui, se você pode dizer, estão em pé de igualdade.
O lateral do Fortaleza, ele não é cearense, não, mas ele foi convocado. Aquele Tinga, não foi? Uns dois anos atrás.
Foi o Tinga, mas foi na seleção, foi para as Olimpíadas.
Não, foi para o Pan-Americano.
Pan-Americano.
Temos o cearense, Everton, do Grêmio, né?
Mas aí você não pode contar, Fortaleza, por exemplo.
Não, eu digo que joga, que estava atuando no time cearense.
É, jogou, né? Aqui, mas o Pan-Americano, todo mundo sabe que não é um time sub-20 que joga. Ali eles só pegam em meado de jogadores que não estão... Me desculpa o termo. Jogadores que não... Que estão por aí solto, que tem idade para jogar um Pan-Americano, pega lá e monta. Que eu me lembro aquele time do Pan-Americano, se fosse um time mais qualificado, podia ter ganhado um Pan-Americano com a mão nas costas.
Verdade.
Porque ainda impera o preconceito ainda, né? Esse preconceito do Nordeste, Sudeste, Sul, ainda é incrível que eu pareça, em época de atleta profissional. Existiu, obviamente, e continua existindo esse lado do Nordeste aqui, esse lado, o lado que a imprensa ali, do sulista, a imprensa do Centro-Oeste, eles ainda impera muito que esse futebol nosso, por exemplo, Bosbono agora vai ter Sarai, for ter primeira divisão, vai ser outra vitrine, porque vai ter dois times grandes, na primeira divisão do futebol brasileiro, a visão vai mudar um pouco, mas essas convocações de jogadores do Nordeste, tanto a sub-20 como a principal, ainda é uma incógnita muito forte ainda no nosso país, porque o nosso país é aquela coisa muito centralizado, o lado sul e sudeste do país.
Pois é, falar essa na força das federações.
Porque eu sofri muito isso quando atleta. Quando era atleta profissional de bodyboard, que nós íamos competir no sul do país, era uma visão diferente. O bodyboard existe lá, existe atleta de bodyboard, então hoje, nesse tempo moderno todo, a gente tem essa dificuldade de aceitar. Podemos ter grandes atletas, mas ainda vai haver essa dificuldade de ser...
Rogério, uma pergunta que eu vou fazer aqui, você me responde com sinceridade. O Arthur foi agora pro Palmeiras. Ainda não rolou o Mundial Sub-20. Se ele estiver jogando lá, tu acha que ele não vai ser convocado lá, se não fosse convocado aqui?
Ó, se ele fizer uns 5 gols aí no Campeonato Paulista aí, vai ser chamado, ele vai ser pra principal, porque ele tá no grande clube. Isso é muito chocante ainda, porque eu vejo um futebol mundial que temos hoje, né, com essa tecnologia, um jogador do Nordeste, do estado brasileiro, tem que ir para um clube brasileiro grande para ser chamado para a seleção brasileira. Isso é muito mal, eu vejo isso com muita maldade.
É verdade.
Eu vejo com os olhos isso aí.
Viu, Rogério, falar em futebol paulista, Rômulo Jacob, que é o presidente aí do Bagaço, né, Rômulo?
Bagaço Alvinegro.
Presidente de Bagaço.
Bagaço no geral. Inclusive vai ter a feijoada aí, todos convidados aí, feijoada aí, a galera do equipe na arquibancada. Inclusive, na arquibancada tá lá no banner lá de patrocínios lá do
feijoada. Daqui a pouco a gente vai colocar aqui pra gente ver. O Santos contratou aí, ó, Ezio Palestrinha, fechou. Ele queria o Abel, passou aí pelo Dunga, mas acabou fechando com o Sampaoli, Jorge Sampaoli. Chile, ex-treinador do Chile e da Argentina.
Jorge Sampaoli. Mas o Santos não teve pena não, hein, de botar a mão no dinheiro para trazer o Sampaoli, porque o Sampaoli, ele, apesar da seleção argentina, ele ter botado na Copa do Mundo e tudo, mas ele passou por um tremenda turbulência, hein, que a seleção argentina é, porque teve bons trabalhos na Universidade do Chile, E na seleção chilena. Cada convenhamos que o argentino, vamos ver o que ele vai fazer com o Santos, né? Porque, sinceramente, o investimento que o Santos tem para as temporadas, em um time que geralmente trabalha só com garotos, o São Paulo vai ter que dar uma uma mexida ali muito no seu jeito de comando, do seu jeito no tipo de jogador que ele gosta. Vai ser complicado.
Eu vejo assim, a cultura futebolística de técnico brasileiro ainda é muito arcaica. Se ele perder 10 partidas, ele é posto pra fora.
E olha lá, olha se chegar nas 10, né?
Ainda temos essa, olha, se nós começamos, assim, eu penso sempre assim, o brasileiro quer ser muito primeiro mundo, né? Se ele quer ser primeiro mundo, copia as coisas do primeiro mundo, de fato. Um técnico primeiro mundo na Europa é 2 anos, 5 anos, ele fica no clube ali, organizando todo o sistema.
Um exemplo aqui foi o Rogério Ceni, né? Porque se dependesse de 90% da torcida do Fortaleza, ele teria sido posto para fora depois do Campeonato Cearense.
Esse resultado
negativo. Deram uma continuidade, acreditar no trabalho dele, e ele provavelmente aí fez a melhor temporada
agora,
da história do Fortaleza.
Os patrocinadores.
Agora eu vou fazer uma pergunta aqui pro nosso amigo o Carlos Emanuel, a respeito de uma coisa que tem também saído muito nos âmbitos dos técnicos de futebol, tem tido muito, principalmente os brasileiros. A CBF está fazendo um curso de técnicos, certo? E o Renato Gaúcho deu um não.
Rapaz, esse
acha?
Como é que você diz?
Curso de
técnico. Curso aí é uma verdadeira piada, né? O cara passa o ano todinho treinando o clube, concentração, liderando os jogadores, pressão da torcida, pressão da mídia. Aí no final do ano o cara vai tirar umas férias 15 dias, vai ter que passar 15 dias dentro de uma sala de ar-condicionado no curso, vendo o curso. É piada, né?
O homem foi pra praia, né?
Ele tá mais do que certo, cara. Ele
tá mais curtindo assim, futebol, mas assim, eu acho que foi brincadeira da CBF fazer um negócio desse. Se você quisesse fazer um curso de técnicos, mas pega os técnicos que estão aí, que estão querendo almejar uma coisa assim.
Começar a carreira.
Vai me dizer que um cara que já tá lá dentro do campo, o cara foi campeão da América, não foi campeão mundial, porque também Real Madrid é brincadeira, né? O cara conseguiu fazer de tomar do Real Madrid do jeito que o Real Madrid era,
e
botar uma estátua nele no Brasil, hein?
O Grêmio não ganhou aquele jogo porque o Juan não jogou nada. E outra coisa, se o Grêmio fosse pra cima, tinha ganho aquele jogo, porque teve um momento meio do jogo que o Real recuou um pouco.
Parece que foi
se jogasse mesmo, fosse pra cima, tinha ganho o jogo, porque se o Grêmio faz 1-0 ali, as coisas mudavam.
Pois é, que eu digo assim, um cara que já tem experiência, já tem know-how, aí o cara vai sentar, o cara não vai, se vai pegar e deixar as férias dele sentar
na cama. E ele mesmo falou assim, o Renato falou, não, quem tem que fazer curso é faço curso de técnico. Eu não preciso fazer curso pra ser técnico.
Cara, e falando de futebol internacional, que final de Libertadores no São Thiago Bernabéu, né?
Não, foi.
Que lindo a torcida, que é realmente o respeito.
Os espanhóis receberam muito bem a final da Libertadores, apesar de eu ter me sentido triste, porque
vergonha,
a final da Libertadores, de certa forma, acabou um pouco queimado, porque saiu da América para poder ser decidida na Europa. Apesar que a festa foi muito bonita, fizeram um excelente... Fica feio pra gente, que é como se o nosso continente não tivesse condições de sediar um jogo desse. No Uruguai tem. O estádio nacional de Montevideo tem como fazer isso.
E no próximo ano vai ser uma final num país, num estádio único, né? Final única, né?
Eu acho que é o modelo que deveria ter sido seguido há muito
país, tempo. O local vai ser definido antes de começar a competição e vai ser só um jogo, né? E por falar em técnicos, aqui na nossa mesa de rádio aqui, o melhor técnico do Brasil, Orenito Vidal, e eu esqueci de falar, não posso esquecer que a Rádio Classista é uma rádio de iniciativa da FETRAS, Federação dos Trabalhadores, Empregados do Comércio e Serviços do Estado do Ceará, presidente Eliseu Rodrigues, secretário de Comunicação Luiz Neto e nosso técnico responsável Orenito Vidal. E agora vamos aqui passar para as ondas da imparcialidade com ele.
As ondas da imparcialidade.
Rapaz, que é isso, hein?
Vamos gravar isso daí
e fazer um BG aí.
Até eu tinha me esquecido disso aí que tinha hoje, né?
Mas vamos lá. Zona da imparcialidade com ele, Carlos Emanuel,
o
mais imparcial do Brasil.
Começa aí com um novo título tricolor, né, cara? De novo, Fortaleza foi campeão.
Mas Fortaleza tá arrastando tudo aí.
Campeão do Nordeste 2018, primeiro título organizado pela CBF, que o Fortaleza foi campeão, sub-20. Com 2-2 com o Bahia, nos pênaltis 4-2. O Fortaleza tinha sido campeão em 2005, mas era organizado pela Liga Nordeste, esse torneio. E aí a base do Fortaleza se preparando para competições maiores. O Sub-19, né, do Fortaleza empatou com o Sub-19 do Ceará no Clássico Rei pela Taça Marcelo Villar, para preparação para O torneio lá de São Paulo?
A Copinha.
Já estão se preparando aí, né?
A Copinha.
Ah, e o Rogério Senna já teve uma conversa
Copa, lá com o Taça São Paulo, sub-20. Né? Futebol Júnior.
Rogério Senna já teve uma conversa com o Tegra sub-20 já. Já pegando informação sobre os jogadores que pode subir, profissional. Então já tem essa conversa.
Já tá de olho já, né?
Aproveitar já alguns jogadores, né?
E não para o futebol amador aí, ó. A Federação Cearense realmente tá de parabéns esse ano. Fez o Master Quarentão, fez sub-13, sub-15, sub-17, futebol feminino sub-20, futebol feminino profissional, e também agora o Master 50. Ganhou o Tiradentes campeão, 1-0 em cima do Caucaia, o Tigre campeão. Entre os craques aí temos o Januário, o Reginaldo, o Djal, o Maírton, Messias, só a galera das antigas.
Caramba,
aí.
Caramba, só o cara que jogou bem na época que eu vim morar aqui, hein, mano? Januário, o grande Januário, que foi um dos melhores volantes que o Ceará teve. O cara podia ser um caneleiro, mas agora ele... Ali na frente da zaga do Ceará, meu filho, não passava ninguém não, hein?
E a federação não faz mais que a sua obrigação, né? Tem que organizar bons torneios, tem que dar espaço aí pro futebol feminino, que o futebol feminino aí foi o primeiro campeonato esse ano, foi um campeonato cearense, né? E tem que dar espaço e oportunidade para todo mundo, para quem já se aposentou, para quem tá começando, pra garotada, para as mulheres... E é isso aí, tem que ser essa...
Parabenizar a Lidep, lá de Pindoretama.
Liga Desportiva de Pindoretama, né?
Tá de parabéns fazendo aí esse torneio intermunicipal, que o Orenilto Vidal aí lembrou pra gente, que era feito pela Federação Cearense. E depois que se criou aí segunda divisão, terceira divisão, passaram pra uma liga organizar esse torneio aí melhor, né, Palestina?
Engraçado que ele é bem organizado. Hoje mesmo, as fases semifinais, que você já vai dizer os placares, tem arbitragens profissionais cuidando dos jogos. Isso é sendo transmitido, né? Ó, quero mandar um alô aí pro Alisson Sedec, né? Que é um dos da TV Lidep, que tá lá transmitindo lá a partida, mandou um alô pro programa super, na arquibancada, né? Super um alô para você, né? Aí, Zedek. Se puder, curta aqui nosso programa. E se quiser, ó, antes de rolar uma final ou depois, quiser falar um pouco a respeito da liga, do campeonato que vocês organizaram, pode chegar aqui no programa que vocês aí são bem-vindos.
Com certeza. E pedir aqui a ajuda do Palestrinha. Palestrinha, o campeonato feminino você acompanhou hoje, teve de manhã, né? Pacajus aí 3-2 no Juazeiro, tá na final, né, o
Pacajus? Tá na fim. Pacajus ele vem com bons resultados nessa liga intermunicipal.
Feminino aqui
do Não, feminino, vem com bons resultados. E assim...
Beberibe Madalena, você acompanhou?
4-0.
Só um espacinho aqui pro...
Madalena.
Tá na final, Madalena.
Alô aqui do nosso amigo Elton Silva, ele tava falando aqui ainda sobre...
Meu primo, né? Participou aqui, né? Tô sendo Vitória.
Bem-vindo. Sobre o curso da CBF, ele garante a licença ao treinador, sendo autorizado a treinar o time da Série A. O Grêmio afirmou que o Renato Gaúcho vai fazer em fevereiro. Resta saber se vai mesmo. Participa aí, galera, manda seu
pois
alô.
Pois é, aí falando um pouco, até eu acompanhei mais esse último jogo que foi Beberibe e Madalena. Caramba, eu vi uma jogadora do time do Madalena, que é a Lídia, né? Que é até artilheira do Intermunicipal da categoria feminino. A mulher tem categoria, a mulher pegou aquele arranque tipo a lá Leandro Cachaça do Ceará. Ela pegou e fez um corte e chutou no ângulo. E para falar a verdade, o Intermunicipal, até mesmo durante a transmissão, teve acompanhamento do coordenador do projeto do Menino Olímpica, que é um time profissional, que você até mesmo já falou dela, e que espero que as pessoas que estejam acompanhando essas finais no Intermunicipal, que sejam pessoas de clubes ou projetos profissionais, vejam um pouco aí, que tem muito jogador amador aí que aí pode ir pro profissional.
Eu vou pedir ajuda do Elcio Palestrinha, ó. Vai ter São Benedito e Jaguaribe mais tarde, na Arena Castelão, e tá vendo agora esse jogo aqui, Catarina e Caridade, no masculino.
Catarina
e... Dá pra ver aqui o placar? Tá tendo o placar aqui, ó. O placar.
Tá um placar aqui, 1-0 pro time de Caridade.
Olha aí.
Contra a equipe do Catarina. E Catarina que foi campeão da região ali no meio, hein? No centro, né? Aqui do nosso estado, na região ali. E o Intermunicipal... trazendo jogos emocionantes. Quem puder, assiste na TV, e... na TV Lideb.
Assiste na Lideb TV depois do nosso programa, claro, né?
Isso mesmo.
Onda da Imparcialidade tem mais
Acabou. Só acabou agora, vamos falar do...
Né? Vamos dar continuidade ao programa. E hoje, no final do programa, vamos aqui ter um novo quadro, que é Reflexão com o Ezio Palestrinha. Ele vai olhar para aquela câmera ali e vai falar alguma reflexão. Vai falar alguma coisa para melhorar a sua semana que vai entrar aí,
hoje,
final de semana. Hoje, no final do programa, não perca. Reflexão com Ezio Palestrinha.
Hoje ele quase foi nocauteado, viu? Aconteceu alguma coisa, mas ele vai superar. Ele é rapaz bom.
Vai. E vamos falar aqui sobre os dois principais, maiores e melhores clubes do estado do Ceará, Ceará e Fortaleza. E vamos aqui inaugurar o nosso novo comentarista aqui, nosso amigo Rogério Biola. Já tem alguma novidade do Leão aí? O que é que o Leão tá aprontando aí para o ano de 2019? O que é que você pode falar pra gente aí sobre o Tricolor de Aço?
Pra começar, seu iniciante comentarista, né?
Você vai juntar aqui seus conhecimentos aqui com a galera.
Eu tava brincando aqui, é uma Matusalém no futebol cearense.
Que é isso, rapaz? Tá chamando um rapaz de velho? Que é isso, rapaz?
Iniciando aqui nesse projeto aqui de comentarista aqui, representar o Fortaleza, né?
Pronto.
O nosso Leão tá aí, né? Especulações de aquele Jansen Sanchez, se não me engano o nome, que é do Curitiba. Especulações, né?
Especulações da bola, né?
O Bahia e o Fortaleza. Só que o dirigente do Fortaleza tá com conversa mais aí. Tem o Vasco da Gama aí pela terceira, né? O seu terceiro clube aí querendo também jogador.
O Fortaleza também tava querendo a volta do Edinho,
né? O Edinho tá naquela conversação, né? O Edinho tá com interesse em querer voltar.
Já
o
Jean Mota também, né?
Tem um Celcinho lateral direito do CSA também, né?
Que tá vindo. Disseram, até notícias aqui. Que até eu passei, né? Lateral. Que ele tá vindo aqui pra Fortaleza pra fechar. Que ele não renovou com o CSA, que tá em Fortaleza, direito, junto com o empresário, pra poder fechar com o Tricolor.
Jogou o CSA, jogou a final no ano passado da Série C, né? Bom jogador, viu, Celcinho? Agora, assim, jogador tem que ter compromisso, querer vir para o Fortaleza. Esse é o projeto do Rogério Ceni. Vejo muita entrevista aqui, pessoal. O jogador tem que querer jogar a Fortaleza. Aqui não é mais um clube de férias, né? Futebol Cearense agora é a primeira divisão, o jogo dele tem compromisso. Se não vier com compromisso, meu amigo, não venha. Ele não quer, ele quer um time ele pra brigar no meio pra
Rogério,
pra Rogério ele não quer mais o Xará, ele quer jogador
só
sério.
Só fazer uma pergunta a você.
À vontade.
Antes de você falar mais de especulações, o que é que você achou aí do que aconteceu com o Cartolouco? Ele foi afastado dos microfones.
Porque
tem nova notícia sobre ele. Ele está afastado e pode ser definitivamente desligado da Rede Globo por causa dessa reclamação que o Fortaleza fez à Globo pedindo punição dele. O que é que você acha? Você levou como brincadeira ou você levou isso a sério?
Rapaz, isso aí é depende do ponto de vista. Né? Você tem que perceber se você trabalha, você está na mídia, você está na imprensa, você está comunicando ali suas ideias, passando o que você quer falar, tem que ter responsabilidade também, né? Se for uma brincadeira ou não, o Fortaleza tomou umas dores lá pelo Orestino.
Eu sinceramente,
tem que saber o que você vai transmitir pro ouvinte, pro telespectador. Você não pode aprender a jogar e fazer uma brincadeira.
Ali foi o seguinte, aqui no programa da Arquibancada, todos que nos acompanham já há quase um ano sabem que aqui não tem negócio de esconder os times que a gente
quer.
Só tem uma exceção que é nosso amigo Carlos Emanuel, que esse daí sabe o time que ele torce. Na verdade, dizem que ele não torce pra nenhum time, né? Que é um homem imparcial.
Você que tá torcendo ferroviário já?
Mas aí...
Todo respeito ao Ferrinho.
Mas aí, o que é que eu acho? Eu acho que ele tava no momento dele de ele não tava trabalhando, ele tava no momento dele de curtir.
Ele tava muito louco mesmo, viu?
Ele tava curtindo ali, foi convidado pela Ceará Amor pra ficar ali no
meio da galera. Até o Calcaia ele foi chamado.
Eu acho que... É tipo assim, a gente também. Exagerou. Acho que o Fortaleza pegou muito pesado.
É o ponto de vista, né? De quem achou ruim.
A brincadeira do futebol
é isso. O futebol tá tão chato ultimamente, né? O Lisca tava segunda-feira no Bem Amigos da Rede Globo e o menino lá, o Muricy Ramalho, fez uma crítica a ele pelas brincadeiras dele. Não sei se vocês acompanharam.
Eu não vi, ainda vou ver.
O Caio Ribeiro defendeu o Lisca, o jeito do Lisca. Rapaz, o futebol tá tão chato. É aquela regra, o cara foge um pouquinho disso, a gente tem que valorizar, né? Então a gente se colocar no lugar também da brincadeira, né?
Não até, é que, até a questão depois eu vou falar com vocês de uma coisa que o Lisca falou no. O Lisca falou agora, no Bem Amigo.
Fala agora, não deixou nada pra depois, não, Palestrinho.
Não,
fala agora,
quando for no momento do Ceará, a gente fala isso.
Tu não viu o programa?
Não, eu vi esse trecho.
Fortaleza, continua. Tem mais alguma coisa?
Não, aí tem o Fortaleza, tem o
Carlinho, né?
Contra... Já contratado, né? Jogou em casa, confirmado.
Curitiba, tem
o
Edinho,
O Edinho volta, viu? O Edinho, que hoje tá com interesse em voltar, porque ele fez poucos jogos pelo Atlético.
Ficou encostado lá.
É, né? Então o Rogério já ligou pra ele. E uma coisa boa do Fortaleza. Acho que a melhor contratação do Fortaleza foi o Rogério Ceni. Começamos bem. Porque manter a renovação do Ceni, né? Foi fundamental. Porque o Rogério Ceni trouxe essa nova roupagem para o Fortaleza.
E ele terminou, em alta, hein? Não só por ser campeão da Série B, mas também em alta no cenário do futebol, hein? Porque ele trouxe algo diferente, algo que acho que no São Paulo ele poderia ter feito, mas não deram a chance devida, deram a oportunidade devida, que foi o quê? O cara pegou com jogadores que não são nem um pouco conhecidos. Tirando o Gustavo, você viu, né? O que aconteceu? Hoje o Corinthians pode até dizer que hoje vai ter um atacante, porque o Gustavo tá vindo de uma temporada excelente. Então,
meio do Brasil,
quer dizer.
E especulações que ele pode ir pro Atlético Mineiro, né?
Quer dizer que vai ser uma coisa que pegou bem pro Rogério Ceni. Quer dizer que ele sabe os jogadores, mesmo aqueles que não são conhecidos, ele tem.
Lineal. A boa base também o Fortaleza manteve, né? O Bruno Melo, Boeck, esses que todos participaram do tiro vão ficar, renovaram o contrato, né? É. E já tem uma boa base ali, de pelo menos 10 desse time campeão brasileiro.
E o sócio-torcedor já vai fazer?
Vou fazer, ano que vem eu vou fazer meu sócio-torcedor, porque é primeira divisão, é Ceará e Fortaleza, é Clássico Rei, é Tricolor na arquibancada.
Promete ser melhor ainda do que 2018 ou 2019.
Vai ser um ano espetacular pro futebol de cearense, tenho dúvida disso.
Porque... Olha, Rômulo, eu peguei aqui as especulações da bola, não só de Ceará e Fortaleza, né? E também de outros times, né?
Lógico.
Contratações também, o Floresta contratou aí o Wallace, que era do Floresta, que foi campeão pelo Fortaleza na Série B, foi contratado, né, Palestinha. E o Paulo Kobayashi, Paulinho Kobayashi, não sei se a gente já falou aqui no programa.
Kobayashi.
Que foi jogador do Santos, né?
Foi. Esse é antigo.
É o técnico do Floresta, Paulinho Kobayashi.
Paulinho Kobayashi, que
nossa,
jogou Ceará,
hein? Nossa época de...
Já jogou o Ceará, Paulinho Kobayashi. Eu me lembro que teve uma época que era Kobayashi e Macaíba no ataque do Ceará.
Teve
o Zingão, foi 94.
Teve o Maurílio.
O Kobayashi ele jogou também depois.
94.
Maurílio, Camanducaia, sei lá.
Camanducaia, foi rapaz, aquele time ali. Outro,
jogou o Ceará.
Empatou com o Fluminense lá 2x2, todo mundo acreditando que ia ser campeão.
Perdeu o quê? Agora
eu tive a proeza de ir no jogo do Ceará e Grêmio no final... De 94.
Eu também tava lá. 0x0.
Convidado pelo grande amigo meu, Fernando Catatal.
Catatal,
jogou bola, hein?
Jogou o Ceará, Atlético Mineiro.
Jogamos muito futebol na Praia de Iracema.
Catatal era um...
Era Catatal, Sérgio Alves, aquele zagueiro Vitor Hugo.
O Ayrton, acho que o Ayrton também era da Ceará.
Jogava bola, Ayrton.
O Ayrton, me lembro que até, eu acho que foi Magnoso, foi o Rony, que ele marcou ele numa época que foi uma Série B. Que até, acho que foi o Magnus que pegou e reclamou, dizendo que o Ayrton faz isso aqui. E a galera caiu em cima.
Aí era pra...
Tanque de guerra, né?
Trazer com vocês o relato do Catatal. Rapaz, sair daí, Biola. Era pra estar jogando, era um Palmeiras, um Corinthians, era pra jogar na Seleção Brasileira, que esse cara joga. Viu? Relato do jogador do sul do país.
O Ferroviário...
É como tava falando antes, né? Jogou no Ceará, jogou no Nordeste, não é reconhecido. Mas se jogasse um time grande, era a Seleção Brasileira.
Viu, Biola? Mais contratação aqui, o Ferroviário contratou o Leilon, né? Não sei
se Leilon, cidadão de Campos Salles.
Olha aí, rapaz.
Pois é, mano. Pra mim foi uma surpresa. Até eu procurei saber dele, né? Foi brincadeira, hein? Campos Salles tá até na primeira divisão, tá, mano. Jogando, é representado
vamos
aí.
Vamos deixar nosso amigo...
Vamos lá,
continua. E o Guarasol, só pra fechar essas especulações aqui dos times menores. Menores não, Ferroviário é time grande, né? O Guarasol também campeão da Série D, os dois. O técnico Anderson Batatais foi contratado pelo Guarasol.
Ceará, né?
Zagueiro do Ceará, que depois passou a se auxiliar e foi técnico até um tempo atrás nas últimas rodadas.
E o Enesino foi confirmado ontem no Tubarão de Ouro que aconteceu lá no Ideal Clube, não foi? Foi Ideal?
Diz que esse, né, tem umas histórias do Enesino, né?
Enesino só o que tem história,
aquele, mano. Aquele cabeludão.
Foi só confirmado ontem lá.
Conta um aí, Ezio Palestrinha.
O que você se lembra do Enesino no jogo, acho que foi do Campeonato Cearense?
O cara que mais fala no Brasil.
Que ele pegou quando ele fez um gol, né? pra homenagear a esposa, ele fez lá, imitando lá um cantor, acho que foi o Safadão, mano. Foi, tinha a galera lá imitando o forrozinho.
Vamos lá, baixinho, vai, faz aí.
Não,
Vai, Safadão.
Vai, Safadão.
Cantou e tudo.
Fortaleza, mais coisas do Fortaleza? Mais notícias do Fortaleza, alguma coisa?
Foi mal.
Pois é, pessoal, desculpa aí.
Tá voltando aí, galera.
Tá voltando, pessoal.
Empolguei aqui.
O homem se empolgou que deu até um lag na tela.
Fortaleza tá aí, né?
Continua também na caça do que jogador que era do Atlético Mineiro, me foi jogar o nome. He-Man.
Rafael Sobis?
Rafael Sobis, né?
Mas eu acho que o Rafael Sobis é um cara muito acima do teto salarial.
Não, o He-Man é o...
Não, o Rafael Sobis.
Rafael Moura.
Até teve uma...
O que o Rafael tava querendo era o Sobis, mas eu acho muito difícil uma contratação. Agora,
acho que foi no canal do Esporte do Povo, né? Que teve a entrevista do Marcelo Paes. O Marcelo Paes, ele falou pela questão da vinda do Rafael Sobis ou não. Ele disse que... Por enquanto, Fortaleza está fugindo da realidade, porque é um salário de, ele disse que, dentro da notícia, R$500 mil, então fugiria muito da realidade, né? Que geralmente o elenco de Fortaleza ele quer trabalhar por volta de 1,5 a 2 milhões a folha salarial dos jogadores. Quer dizer que está fora da realidade. Aí,
show de bola. Que
é a logo, né, do evento lá?
É, justamente. É o backdrop, né? Que vai... Tá presente.
Vai ter entrevistas aqui nesse?
Vai sim.
Vamos fazer entrevistas.
Coletivas de imprensa aí, do bagaço aí, domingo na feijoada. Galera.
Pois não é, mas... E aí, vamos lá, vamos continuar mais alguma notícia?
Calma. Por enquanto são essas aí notícias de Fortaleza, né? Mas assim, eu particularmente aqui como torcedor do Leão, vou falar como torcedor, que eu não sou comentarista, deixava bem claro isso. O Rogério sempre passa uma grande confiança, ele tá certo em dizer que quer um time pra brigar no meio pra cima da tabela, chega de time... entra na primeira divisão, no outro seguinte sai da primeira divisão, tem que fazer um time tanto Ceará como Fortaleza.
Exatamente.
Pensamento tem que ser um pensamento mesmo do sulista, pensamento do primeiro mundo. É, diretoria que tem pessoas com pensamentos antigos tem que ser afastado porque não vai pra frente. Chegou a hora de futebol cearense mudar, torço muito, não só pelo meu time, que os dois fiquem e o Ferroviário suba também, porque tá na hora de virar essa mesa.
É a hora do futebol
grande.
É a hora do futebol grande.
Rogério, é a hora.
Rogério, tu já sofreu muito aí pelo Fortaleza esse ano? Tava puto demais
esse ano? Esse ano foi uma surpresa. O cearense foi tava naquele teste lá ainda, né? Mas o Ceará mereceu ser campeão. Agora. Uma surpresa como torcedor poder ser campeão brasileiro.
Não, acho
com a campanha. Surpresa no começo, né? Eu queria vamos ficar. 8 anos de Série C. Vamos ficar na B. E o time dessa disparada toda...
A pretensão era ficar, primeiramente. Acho que nem o torcedor mais otimista imaginava que o Fortaleza ia ser campeão, não. Pois então, vamos aqui passar agora do Fortaleza, direto do PC, vamos diretamente para Porangabuçu. Vamos falar do Vozão. Vozão do coração do meu povão, meu Ceará. E aí, Manuel, contratações, especulações?
Vamos lá, passa aqui. João Lucas renovou oficialmente com o Ceará. O Ceará contratou Matheus Matias, Wilson Oliveira, já tínhamos falado aqui, esse Cristóvão da Silva,
que é um jogador ex-Paraná, que foi um dos destaques da equipe na subida do Paraná, da Série B para a Série A, lateral direito.
Eu sei, ele não foi anunciado ainda de forma oficial, não, né?
Não, assim, teve alguns, mas já dão como certa a...
Não, eu tô falando de forma oficial. Forma oficial quando a
imprensa
do clube...
Fechou com o Eduardo Brock, né?
Renovou.
Matheus Lira, da base sub-20, que fechou com o Ceará, ele jogou... alguns torneios
sub-20. O RT de Minas Gerais, ele passou um tempo lá. Quer dizer que é um dos destaques do Ceará. Quer dizer que a categoria de base do Ceará continua a dar frutos, né? Não só... Que não pare, né? Que já foi Felipe Jonathan, já foi Raul, já foi o Arthur, que espero que o Matheus também... Né? Esperamos que...
Romário, né? Romário tá lá no DM, né? Ainda.
Ah, meu filho, aquilo ali só vive no...
Mas então, e aí?
Sim. Ah, agora podemos falar com relação ao...
Vou botar você pra apresentar o programa. Apresenta aí, Palestinho.
Não, desculpa aí. É porque agora eu vou citar o que eu falei, que eu não pude falar, que aquele é o quadro do Fortaleza. Uhum. Podemos respeitar o espaço de cada um dos times. Claro. Durante a entrevista do Bem Amigos, que o nosso amigo aqui falou, que até foi citado na internet, uma palavra, acho que foi a respeito do esporte... entrar na justiça.
Eu vi esse
em cima, em cima do Ceará com relação ao Cássio Hernandes e tudo. O Lisca pegou e soltou uma, não foi não? Não foi não, Carlos? Que ele pegou e falou: ah, eu cheguei aqui com 3 pontos. Fiz o time ficar, fiz mais de 40 pontos e ainda quer tomar 3 pontos do que eu trabalhei para ter. Rapaz, ele foi uma resposta na lata ali pro presidente do esporte, hein?
É, nós aqui, nosso amigo Juscelino Silva. Alôzão aí, a torcida do Vozão e os amigos. Os amigos comedor de manga.
Ô, lamentar.
Os caga fiapo, que é isso, rapaz?
Isso é. Aí, né? Justo.
Os caga fiapo.
Viajou, hein? Tava viajou, hein?
É isso aí. Vamos só.
Vamos lá. Pessoal, vamos acabar o porquê. Porque senão o cara não vai falar nada, mano.
Vamos só lamentar, infelizmente, o que aconteceu. O Ceará perdeu agora um grande goleiro, né? Não teve chance no Ceará. O Renan tá de saída do Ceará, foi pro São Bento, né? Goleiro campeão pelo Inter, né?
Campeão mundial,
foi. Campeão aí da Libertadores. Foi também aí jogador do Valência. Jogou aí pelo Goiás. Foi finalista da Copa Sul-Americana, foi com o Goiás.
Foi.
E no Ceará não teve chance, porque tava o goleiro aí, o Everson. Fechando o gol. E o FH ali também.
FH, o Diogo, até o Diogo teve oportunidade no jogo contra o time do América, quer dizer. Infelizmente ele não teve a oportunidade de mostrar o futebol, mas Renan, boa sorte no São Bento e tudo.
Alexandre, a gente sabe quem tem categoria. Só um minutinho, começou a bombar aqui nossos comentários. Aí em resposta, creio eu que é nosso amigo Juscelino, Daniel Moral, sai daí e come ovo, rapaz.
Rapaz.
Vamos manter a calma aí, galera.
Rapaz, estão começando a se degladiar o povo aí, mano.
Palestrinha, vamos aqui agora, vai que você gosta de falar muito. O Ceará, essa semana, de forma oficial, anunciou a renovação do técnico Lisca doido. E aí, Palestrinha, será que o Lisca vai ter oportunidade de dessa vez montar o elenco, dar uma continuidade no trabalho, como teve e não teve em 2016, que salvou o Ceará em 2015, em 2016 começou, mas aí no começo do ano já foi posto para fora. Será que esse ano vai ser diferente, esse ano de 2019? Ou será que só vão chamar o Lisca de novo depois, se Deus o livre, ele tiver mais um momento de aperreio?
Bem, com relação a isso, né, do Lisca, a renovação foi excelente para o torcedor do Ceará, como também para o próprio time. O Lisca é um técnico que trabalha bem em questão de grupo, questão motivacional do grupo. E para essa montagem do elenco, eu não sei muito não, se for pela cabeça do Robson, porque durante uma entrevista que ele fez, que até mais uma vez vou citar o canal do Vovô, que as imagens, né? Galera, um alô aí pro pessoal do canal do Vovô. E nessa entrevista ele falou que é uma concessão. Uma concessão, quer dizer que ele vai ter a oportunidade de mandar os nomes deles, a diretoria avalia. Como a diretoria vai mandar nomes para eles, ele avalia. Quer dizer, é aquela questão do consenso. Até mesmo um dos pontos que ele disse foi a questão, por exemplo, o Lisca conhecia o Carlson, mas o Ceará não conhecia o Carlson. Ele pegou e crivou e trouxe o Carlson porque o Lisca pediu. E também a questão do Leandro. O Leandro, o Lisca não conhecia a gente, o torcedor do Ceará, o próprio presidente conhecia o Leandro, trouxe o Leandro, ele disse que não precisava do Leandro, mas que de certa forma o Leandro acabou sendo utilizado.
De certa forma até... não, foi para mim, na minha opinião, foi um dos principais
responsáveis pela arrancada do Ceará. Né? Só falando assim na linha, né? Quer dizer... que o Lisca ele vai ter a oportunidade de citar alguns nomes e a diretoria vai ter os nomes deles. Quer dizer, é uma questão de consenso. Você dizer que o Lisca vai poder trabalhar 100% com os nomes que ele quer, aí é um pouco provável que aconteça.
Eu acho assim, o seguinte, no futebol cearense tem essa máxima que o treinador não passa do campeonato cearense. Exceção do Rogério Ceni, que conseguiu ficar até o final do ano, né? E conseguiu fazer esse trabalho no futebol cearense. Mas o futebol cearense tem essa questão de, antes do término do campeonato cearense, o treinador já é demitido. Então não consegue ter uma sequência.
Mas isso não é só do...
Ricardinho foi um desse. O Dado Lisca Cavalcante, também. O próprio Lisca.
Isso é uma cultura futebolística brasileira. É brasileiro. O término não dura mais que se ganhar 5 jogos aí consecutivos. E se perder um clássico, principalmente, viu? Se o Lisca perde um clássico aí pro Rogério Ceni aí já cumpriu com o lado dele. Quer dizer, vice-versa. No seu lado, Fortaleza. Porque como o presidente segurou no passado, esse ano, o Rogério Ceni, ele vai segurar o Rogério Ceni até... Desculpa, até invadir o teu espaço aí. Mas, assim, infelizmente, essa é a nossa cultura. Tem que se mudar isso aí. Mas eu acredito que com essa experiência, o Rogério Ceni aqui irá mudar também pro lado do Ceará, em termos do técnico Lisca. Porque o Lisca é o grande técnico. O que ele fez a campanha com o Ceará, ele provou que é o grande técnico. Tem que ter oportunidade para ele. Tem que dar oportunidade para ele.
Não, importante. O importante é que se tem um trabalho, o Campeonato Cearense vai estar aí, as equipes estão... contratando, e que os trabalhos dos técnicos, não só do Lisca, mas do Rogério, do Luan Carlos no Atlético Cearense, do Marcelo Villar no Ferroviário, e em que tantos outros técnicos que vão estar participando desse campeonato, que as diretorias dêem um tempo para eles fazerem o trabalho deles, que o futebol não é só feito só pelo aquele resultado imediato, mas sim de um trabalho como todo.
A gente torce que os dirigentes, a torcida, os clubes no geral têm uma nova visão, têm uma visão mais de progressão, né? De uma visão de modernidade assim, em cima do futebol cearense, que a gente torce para os dois se manterem, o Ferroviário se dar bem, os times do interior ficarem fortificados aí. E essa é a torcida aqui da galera aqui do programa na Arquibancada.
E mais uma informação, certo, pessoal? Por volta das 19 horas vai ter o sorteio dos times que vão participar da Copa do Brasil, certo? Vale ressaltar que eu até postei no nosso Instagram, no programa na Arquibancada Oficial. Quem puder, por favor, siga, certo? Para poder estar atualizado nas notícias. Na Arquibancada não é só aqui na rádio, mas ele continua no Instagram divulgando a notícia dos times. Pois é, nesse primeiro momento, Ceará, Ferroviário e Atlético Cearense, que herdou a vaga do Fortaleza, vão estar no sorteio dessa primeira fase. Já o Fortaleza vai começar nas oitavas de final, por ter sido campeão da Série B. Então, pessoal, vocês procuram se ligar nas redes sociais da CBF, né? Eu não sei se vai ter assim, uma transmissão, acho que o caso depois
deve
ver.
Ter,
pois é, vai ter o sorteio.
E fica ligado no nosso Instagram também, que lá vamos botar todas as informações. E antes de encerrar aqui, vamos aqui ter o minuto de reflexão com o Ezio Palestinha. Palestinha, olha para aquela câmera ali, ó, e fala alguma coisa, uma mensagem aí de, sei lá, emotivo, uma mensagem de superação, alguma coisa que você possa passar para os nossos amigos ouvintes, telespectadores aí, pra esse final de semana aí.
Vai lá, Palestrinha. Vai, pra ele nesse final de semana.
Um minuto só, Palestrinha.
Curte com a sua família, se divirta com seus amigos, assista o futebol que puder assistir e fica ligados no nosso programa na Arquibancada. Seja um sucesso, vença na vida e levanta a bunda aí desse sofá, meu filho. Porque só quem vai vencer na vida é quem bota a mão na massa.
Eu tava meio pra baixo, mas depois dessa
verdadeiro de reflexão.
Coach. Paulo Vieira passou, foi mal agora, viu?
É o poder da ação, né?
Poder da ação. Galera, mais uma, vocês querem falar
tem,
mais alguma
tem
coisa?
Aqui, tem um Daniel Moral aí, ó, dando um alô aí pro torcedor do Ceará.
Vixe, mano, a gente fica até triste de ler esses comentários, mas a gente tem que ler, né? O canal não tem nacional. Que é isso, rapaz?
É isso.
Galera, foi um prazer aqui estar na frente dessa bancada, mais um dia que se passou, mais um programa que se termina. Eu queria agradecer a presença do nosso amigo Rogério Biola, nosso amigo Carlos Emanuel e nosso amigo Ezio Palestrinha. E lembrando que a Rádio Classista é uma iniciativa da FETRAS, Federação dos Trabalhadores, Empregados e Empregadas do Comércio e Serviços do Estado do Ceará. Tem como presidente Eliseu Rodrigues, secretário de comunicação Luiz Neto e o nosso querido técnico responsável Orenito Vidal. Foi um prazer estar aqui na frente de mais um na Arquibancada. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser, a partir de 1:30 da tarde, segue a gente na @ na Arquibancada Oficial. Valeu, galera, um grande abraço, até mais, vamos!
Até mais!